Eu tô olhando com o Espírito Santo de Deus falar pra você parar. Até 3 horas da manhã, todo mundo quer ir no trabalho.
Nossa, fica à vontade.
Glória a
Deus. Mano, 9:10.
Vai sobrar. Pai do Senhor, amada igreja.
Amém.
Vocês não podem sentar em nome de Jesus.
Amém.
O pastor já fez a leitura. Sabes. Não vou me estender nela. Mas eu queria citar pelo menos alguns versículos dentro do tempo que o Espírito Santo tiver misericórdia e ainda estiver debaixo da graça dele. Amém? Se atentamente ouvires, se atentamente ouvires. A primeira coisa que Deus pede para nós nessa noite é atenção. Uma vez eu comecei a ministrar num lugar e eu queria aplicar uma dinâmica muito simples aqui, você me ajuda. Eu sei, pela última vez que eu vim aqui, foi 2013, eu estava até comentando com a minha esposa, estava tentando lembrar a data. Eu olhei na agenda e falei, nossa, amor, faz 11 anos que a gente foi lá. E ela lembrou, eu estou com uma noite de sono meio avariado, né? E a minha esposa, ela fica com humor meio, né, inconstante. E eu fico com a mente inconstante quando eu não durmo bem. Então eu fiquei ali, quando o pastor me acionou, eu estava pensando na palavra, até eu voltar. Demorou um pouquinho, mas aí, são 11 anos. Eu gosto de pegar o microfone, porque normalmente depois que eu pego o microfone, aí já não é mais a minha mente, aí já é a mente de Cristo. Fica melhor. E pelo que eu me lembro, eu sei que os irmãos daqui gostam de responder. Então eu vou perguntar o seguinte: Deus está em todos os lugares? Sim ou não? Vamos responder como cristão, você fala amém, fica, você vai falar com mais tranquilidade. Deus está em todos os lugares?
Amém.
Amém. Olha que pergunta que eu vou te fazer agora. Se ele está em todos os lugares, então agora ele está dentro do prostíbulo.
Amém.
Olha o que o pastor respondeu. Amém. Ele, na sua onipresença, está. Tem gente que ficou com medo de responder. Aí você vai ficar já horrorizado, né? Ele está agora no meio de uma roda de pessoas que está se drogando? Você já ficou com receio? Eu vi ele falar da aula de teologia de amanhã, irmão. Você está estudando. Ele está no meio de uma roda de pessoas que está se drogando, sim ou não?
Amém.
Amém. Agora eu quero fazer uma pergunta. Ele está, nesse momento, dentro de um boteco onde as pessoas estão se embriagando? Agora você já ficou sem medo de responder. Glória. Eu digo que na sua onipresença, ele permeia todos os lugares. Sempre afirmo isso. Ele, por ser onipresente, está em todos os lugares. Mas em sua santidade, e na demonstração da sua glória, eu duvido que neste momento ele esteja dentro de um prostíbulo. Eu duvido que neste momento ele esteja no meio de uma roda de pessoas que está se drogando. Na sua essência, da sua santidade, da sua glória, eu duvido que neste momento ele esteja num boteco. Porque uma coisa eu aprendo com o Espírito Santo de Deus: ele só permanece em ambientes em que ele é adorado. Porque ele quer e ele requer toda a atenção. Se a atenção for a carreira de cocaína, ele não vai ficar ali. Se a atenção for a pedra do crack, ele não vai ficar ali. Se a atenção for o copo de cerveja, o copo de chope, ou o copinho com a dose de bebida, ele não vai ficar ali. Se a atenção, olha só que coisa interessante. Você já reparou que muitas vezes a gente acha que barulho movimenta o Espírito Santo? Se barulho fosse sinal ou movimentasse o Espírito Santo, um estádio de futebol ia receber a glória de Deus em peso. Mas uma coisa eu percebo sempre, que a manifestação do Espírito Santo, quando ele atinge aquilo que ele quer e requer, que é a atenção de si mesmo, ele começa a manifestar o barulho no nosso meio. Se atentamente ouvires. Então a primeira coisa que ele pede é atenção. Deixa eu te falar uma coisa. É mais importante servir a Deus ou ouvir a Deus? Vocês estão fazendo teologia, gente, ajuda, né? É mais importante
ouvir.
Pois é. Porque eu conheço gente que serve a Deus e não ouve. Saul cumpriu um sacrifício. Ele cumpria todos os rituais que o rei tinha que cumprir. Ele servia a Deus, mas ouvia pouco aquilo que Deus tinha para dizer. Porque na primeira vez que ele é acionado para ouvir, a impressão que eu tenho é Samuel dizendo para ele: presta atenção no que eu vou te falar. Eu vou subir para o monte, eu vou ficar lá 7 dias. Irmão, eu estou sentindo demais a glória de Deus. Quando eu descer, sacrificaremos. Então, o teu reino será confirmado.
É, Deus.
O problema é que a gente quer servir a Deus sem prestar atenção. E eu tenho visto, nessa nova geração, pessoas que são boas para servir, mas péssimas para ouvir. E já começa com o ouvir dentro de casa. Uma geração que não ouve os próprios pais, como ela vai ouvir as autoridades? Como ela vai respeitar a Deus? Uma coisa que eu chamo de princípio, Jesus deixava o tempo todo, os discípulos aprenderam a deixar, e os apóstolos aprenderam a deixar, Paulo aprendeu a deixar, todos. A Bíblia é cheia de códigos, que são princípios. Tem gente que acha que adultério é aquilo que Jesus disse, por exemplo, isso é um princípio, que não é só o fato de adulterar com uma mulher, mas se olhar para uma mulher e a desejar, ele diz, já adulterou. Isso é um princípio, não uma lei, decreto ou regra. Ele está dizendo que se eu olhar para alguém com desejo de matar, eu já matei. Muitas vezes eu não cometo um pecado, literalmente, eu não cometo o pecado e o consumo, mas só o fato de pensar, eu já pequei. Princípio. Agora olha só que princípio interessante. Se eu digo que eu amo, olha que coisa forte, irmão, a Deus, que eu não vejo, e eu não amo o meu irmão que eu vejo, isso pode ser verdade? Como eu posso dizer que eu ouço a Deus se eu não escuto os meus pais e as autoridades? Então eu estou dizendo, o problema não está na igreja. O pastor está ensinando. Na aula de teologia você aprende. Mas se você não começou desde pequeno a ouvir... E uma coisa, esses tempos atrás eu estava comentando, né? Nós somos pais de primeira viagem. Fui ser pai depois dos 40.
Olha que bênção.
Mas uma coisa eu aprendi com os meus antepassados, que se eu não corrijo meu filho, eu estou entregando ele para a morte. Agora você imagina o seguinte: se eu, sendo um ser humano, sou instruído a corrigir, e Deus? Você sabe uma coisa que soa para mim de forma interessante? Eu já vou voltar nesse aspecto. Eu vi o pastor falando, e pelo amor de Deus, isso não tem tom de corrigir ninguém, mas acrescentar entendimento. Porque uma vez eu fui pregar, pastor Jefferson, numa igreja, e eu comecei falando das bênçãos, e eu falei igual o senhor falou, senhor, não vamos nem falar da maldição, que não é pra gente. Você sabe o que Deus falou para mim? Na realidade, a maldição não é, mas a proteção delas é minha. Não, você não entendeu. Eu já comecei a falar complicado, porque eu percebi. São 68 versículos. 14 são de bênção. Você já reparou isso? São dois de introdução, verso 1 e 2, e o 14 que conclui. Então, na verdade, são só 11 versículos que tem bênção. Em contrapartida, você tem 54 de maldição, sendo apenas um de introdução e 53 falando de maldição. Quando ele diz, se atentamente me ouvir, tendo cuidado de guardar, quando ele fala guardar, quando ele vem com o ouvir, irmão, isso é muito sério, porque ao longo da mensagem ele diz, mas você tem que manter-se nos meus caminhos. Então não tem a ver com o que eu ouço ou com o que eu guardo, é com o que eu pratico. O pastor já falou, é aquilo que eu faço.
Meu Deus.
Então quando eu faço, e o 14, né, o 13 termina falando disso, tem que fazer. O 14 fala, não desvia nem para a direita e nem para a esquerda dessa mensagem. Ele está me dando um princípio. Não adianta ouvir. Não adianta ter atenção, não adianta só guardar. Tem que andar nos caminhos e tem que cumprir, tem que fazer. Quando você faz, você tem as bênçãos. Mas e as maldições? Aí é que está o segredo. Não são só 11 bênçãos que você recebe, mas são 53 maldições que não podem te tocar, não podem chegar na tua vida. Deus. Porque um irmão veio e falou isso para mim. Você sabe de onde eu tirei isso? Não foi da minha mente, porque a minha mente é limitada. Um irmão disse assim para mim, pastor, Deus é engraçado, né? Se a gente faz o certo, 11 são quantas vezes? Ele perguntou para mim, eu disse 11. Aí ele disse assim, e se eu fizer o errado? 53 maldição. Falou, Deus é um ser engraçado, né? Parece que ele quer arrebentar com a gente quando a gente erra. Eu falo, não é bem assim não, meu filho. Porque eu aprendi com o Salmo 23 algo sobrenatural. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sabe o Salmo 23, né? Não vou citar tanto porque eu quero ganhar tempo. O verso de número 6 diz assim, ó. Certamente que há bondade e há misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Até quando eu erro, tem misericórdia. Maldição não chega da noite para o dia. Se maldição está entrando na minha casa, está chegando no meu emprego, está vindo para o meu celeiro, se maldição está entrando no meio da minha família, no casamento, no meio dos meus filhos, é porque tem uma história fora do caminho. Tem algo que você não está fazendo. E tem gente que acha que pecado é só aquilo que eu cometo de errado. Princípio: a alma que sabe fazer o bem e não faz, essa alma... Nossa, vocês estão no curso de teologia mesmo, hein? Eu, daqui a pouco eu não prego. Vou pedir para alguém subir aqui. Aleluia. Obrigado.
Aleluia.
Aleluia.
Glória
a Deus. Aleluia.
Aquilo que Ele quer de nós e requer. Atenção. Você percebe que a sua atenção está presa? Aonde a atenção está presa, o Espírito se manifesta. A glória dele chega a Deus.
Aleluia.
Eu vou te exaltar sobre todas as nações da terra. Isso é forte demais, irmão. Você não está entendendo. Eu vejo gente que está fugindo do Brasil. E eu vou dizer o seguinte, ir embora por direção de Deus é uma coisa. Fugir porque acha que está ruim é outra coisa. Porque quando você fala para o seu Deus que você vai tentar escapar daquilo que está prestes ou pode acontecer com o Brasil, você está dizendo para ele que você não confia em Deuteronômio 28. Porque ele não está dizendo aqui em tempos de paz, em um regime de bênção. Ele não está dizendo quando a economia vai de bem a melhor. Ele não está dizendo se os políticos forem bons. Não, não, não. Ele não está dizendo que essas coisas vão acontecer se nós estivermos cheios de dinheiro. Não, ele está dizendo, você pode estar zerado na sua vida, mas se você confiar, você vai ser abençoado lá no campo e vai ser abençoado na cidade. Louvado é o nome do Senhor. Então ele diz, se você ouvir atentamente, de novo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas.
Deus. Aleluia.
Eu queria me prender no texto, no contexto, mas eu quero pregar aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração. Porque esse texto ele diz assim, a primeira bênção, bendito serás tu, aonde? No campo, e bendito será tu na
cidade.
Eu sempre falo para a Karen, o dia que Deus me der condição, eu quero ter pelo menos uma roça. É que ela não concorda comigo, que o pensamento é muito diferente. Ela fala assim, eu quero morar na praia. Eu falo, eu quero morar na roça. Jesus. É diferente demais, gente.
Uma na roça e uma na praia.
Aí eu falo assim, Jesus, o senhor tem que dar uma roça que tem uma praia no final. Você vê como é que nós pedimos para Jesus? Tem que aliar o pensamento, irmão. Não é porque senão a gente vai ficar brigando. Fala assim, eu não vou para a praia, eu não gosto, irmão. Mas eu gosto de uma roça. Eu já fico assim, Senhor, o senhor vai ter que me dar um lugar que seja lá, mas que seja um lugar específico de roça. E lá no final vai ter que ter areia para essa mulher poder pisar na água salgada. Você está entendendo? Bendito será tu no campo e bendito será tu na... Não tem nada errado, irmão. Estou vendo aí umas pessoas falando assim, eu estou indo para a roça, não aguento mais, o negócio está feio demais aqui. Ao passo que eu estou vendo gente dizendo, na roça não dá para ficar, eu estou indo para a cidade. Eu falo, gente, fazer as coisas não é um erro. É fazer as coisas fora da direção de Deus.
É verdade.
Aleluia.
Agora eu quero me prender nesse verso. Bendito será tu no campo e bendito será tu na... Beleza. Jeremias capítulo 1. Palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, no território de Benjamim. O negócio começa aqui. Então eu quero esclarecer algumas coisas. E a primeira delas é que Anatote era um pequeno vilarejo, como se fosse uma área rural. Lá tinha homem de Deus, tinha sacerdote lá. E eu gosto, irmão, demais de significado de nome. Porque eu aprendi que dentro do hebraico, ou dentro do grego, ou dentro do aramaico, existe um peso de significado e trocadilho tão grande que os irmãos vão perceber que o negócio é sério e é bonito.
Aleluia.
O nome Jeremias, Yalia, ou Yalia-ru, como ele era chamado, significa literalmente aquele a quem Jeová estabelece. Meu Deus.
Aleluia.
Não, peraí, vamos com calma. Aquele a quem Jeová estabelece. Vou dizer de novo. Ele estava no campo. Seu pai era do campo. Irmão, presta atenção no que eu vou te dizer. A bênção de Deus vai vir sobre ti e vai te alcançar aonde você estiver. Seja aqui no Brasil, seja em São José dos Campos, se você for para Portugal. Mas eu não estou dizendo para você fazer nada disso. Eu estou dizendo para você, fique aonde Deus está dizendo para você ficar. Porque não são bênçãos que vão até onde você vai, mas elas vêm até onde você está.
Louvado é o nome do Senhor.
Glória a Deus.
Você não precisa sair daqui para alcançar uma bênção. Se você está debaixo de Deuteronômio 28, está entendendo o que é ouvir, guardar, cumprir, andar no caminho, essa bênção tem que alcançar a tua vida. Vou falar uma vez. Agora você está entendendo. Então Jeremias, aquele a quem o Senhor estabelece, está no campo. O pai dele era Uquias, um sacerdote já. Você vai perceber pelo texto que ele não é nada, mas ele está sendo treinado para ser. Porque se ele não tivesse sendo treinado para ser, Deus não falaria com ele. Porque Deus, irmão, para falar com alguém, essa pessoa tem que estar trabalhando. Você vai ver pelos textos bíblicos.
É verdade.
E quando eu falo falar, eu falo falar no sentido de chamar. Porque falar, Deus fala com qualquer um. Caim matou o seu irmão. Deus aparece para ele e fala assim, aí Caim, como é que está seu irmão? E seu irmão? E aí Deus, agora eu virei babado, meu irmão? Homem, olha.
Petulante.
Petulante, né? Jactante, presunçoso, orgulhoso. Rapaz, era corajoso em enfrentar Deus para falar, sou babado, meu irmão. Deus fala com qualquer um. Mas você vai reparar o seguinte: Deus fala com Davi e tira ele de trás das malhadas, ele mesmo diz. Deus fala com Gideão quando ele está malhando trigo no lagar. Presta atenção nisso. Eu não vou estender isso porque pregador gosta de ficar estendendo e fugindo de texto. Não, eu quero voltar para o texto. Deus fala com Jeremias porque ele está sendo treinado para ser algo, sacerdote na sua terra. Debaixo da direção, eu aprendo uma coisa, pastor Jefferson. que o Senhor ele permite que eu seja treinado, mas quando os planos dele são maiores do que o meu treinamento, ele precisa me tirar do lugar que eu estou e me levar para um lugar que eu vou continuar sendo treinado por ele. Louvado é o nome do Senhor. Não, volta para cá, me deixa te falar uma coisa. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou vendo pessoas que vão ser tiradas do seu lugar, porque o lugar onde ele estava era um lugar de paz e tranquilidade. Ele dominava tudo, ele fazia as coisas, ele ajudava o seu pai, ele estava do lado dos seus familiares, mas agora vem Deus e aparece para colocar um fim na sua tranquilidade. Ei! Deus vai colocar um fim na sua tranquilidade. Deus vai te tirar da sua zona de conforto para te colocar numa zona de confronto, porque o seu treinamento já acabou e o que ele tem é maior do que aquilo que você já recebeu. Amém.
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Louvado é o nome do Senhor.
Glória a Deus. Glória, glória, glória. Aleluia.
Escuta, ele é filho de Uquias. E eu gosto já disso, de significado de nome. Uquias significa literalmente: o Senhor é a minha porção. Meu Deus, tem um sentido de esclarecimento. Em alguns outros manuscritos você vai ver: o Senhor é a minha luz. Quando fala de luz, é aquilo que direciona para algo. A Bíblia diz em Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus é a tua e luz para o meu? Você sabe qual é o nosso problema? Quando a gente anda fora dos caminhos do Senhor, fora da sua palavra, se atentamente ouvires e guardar todos os mandamentos, é a palavra, você vai ter luz baixa, você vai saber onde você está pisando. Eu gosto de pensar nisso, é farol baixo. Você vai vir aqui, ó, e ele vai te dar um farol alto, que você vai ver por onde você vai caminhar. Mas por que que Deus não mostra então com holofote o meu destino? Porque o destino, irmão, ele reserva para um momento em que ele vai voltar a nos dar novas instruções. Você já reparou que tem hora que Deus te dá uma orientação e ele fala para você, vai? Aí você fala assim, para onde? Aí ele só fala assim, vai. O que que ele fez com Abraão? Vai para uma terra que eu vou te... Vai! Mas como que eu faço? Vai! O que que eu faço? Vai!
Aleluia!
Você está entendendo o que Deus está falando para você?
Glória a Deus, aleluia!
Mas e como vai ser lá, meu filho? Vai! E aí você fica no meio do caminho, Deus fala comigo. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai falar com você até você continuar caminhando e chegar no lugar que Ele quer que você chegue. Então termina o seu treinamento para Ele poder iluminar o lugar que você vai chegar. Louvado é o nome do Senhor.
Glória a Deus, aleluia!
Escuta, ele estava num vilarejo chamado Anatote. Eu gosto do significado do nome de Anatote. Um lugar de oração respondida. Não, você não entendeu. Deixa eu te falar, onde você está? Você está nesse momento em Anatote.
Aleluia.
Não. Um lugar de oração? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu estou arrepiando aqui de novo.
Aleluia.
Daqui a pouco vai ficar visível, irmão. Eu estou começando a sentir a barba arrepiar.
Graças a Deus.
Vai ficar levantando aqui.
A honra é Deus.
Deus tem orações dentro desse lugar hoje para responder.
Aleluia.
Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia, aleluia.
Esse vilarejo ficava no território de Benjamim. E Benjamim é um negócio curioso. Beniamim no hebraico. Quero te contar um pedacinho dessa história. Raquel vê a irmã dela com 6 filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. E fora isso, mais 2 da concubina. Gad e Azer. Ou é Dan e Naftali? Nem vou forçar aqui para lembrar, que já disse, hoje minha mente está difícil. Ela observa a irmã, que a irmã tem 8. E ela só tem 3. Contando com José. 2 da concubina, que era sua ama de guarda, né, que ajudava ela, e mais José. E ela gruda no seu marido Jacó e fala: me dá filho, senão eu morro. Marido fala para ela assim: acaso eu sou Deus para dar ou deixar de dar para você alguma coisa, minha filha? Vai falar, como quem diz, vai falar com Deus. Só que tem um problema naquilo que eu peço, irmão. Se eu quiser pular um tempo, ou pular uma fase, ou antecipar um tempo na minha vida, tem um preço. Vou falar de novo. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, mas eu e minha esposa já dobramos o nosso joelho para falar: Senhor, abrevia o tempo. Você não está entendendo o que é esse negócio de abreviar tempo. Porque aquilo que você ia passar em um ano, se você tiver que passar em um mês, você já imaginou isso? Já fizemos isso, irmão. Então eu vou dizer para você o seguinte: Raquel começou a importunar a Deus, porque ela queria mais um filho. Deus deu ou não?
Deu.
Qual foi o preço? Quando ela está para dar a luz, a parteira chega e fala o que para ela? Minha filha, ou morre tu ou morre a criança, que os dois não vão sobreviver. Quando ela dá a luz, ela não suporta o parto, que foi terrivelmente difícil. A parteira coloca o menino no braço dela. Você vai perceber que Jacó não está. Porque ela pega o menino, olha e fala: seu nome será Benoni, porque com dores eu te gerei. Ela não está dizendo dei a luz, ela está dizendo gerei. Quando nós antecipamos um tempo na nossa vida, uma gestação vai ser dolorosa. Você sabe por que, que às vezes Deus demora para dar as coisas? Porque é para você suportar as dores. Você já parou para analisar o que seria para uma mulher, ao invés de 9 meses de gestação, passar por todo aquele processo em um mês? E eu não estou dizendo que ela passou esse processo em um mês, mas que o tempo de ter esse filho foi antecipado. Meu Deus. Eu sei, mãe, é difícil dar glória nessa hora, né? Ela morre. Jacó entra no quarto. A sua esposa está morta. A parteira pega o menino, coloca no braço dele. Ela não resistiu. Mas ela, antes de morrer, deu um nome. E o nome dele é Benoni. Irmão, Benoni no hebraico é um nome muito forte, porque significa literalmente o filho da minha desgraça. A expressão Ben no hebraico é filho da minha dor, da minha desgraça, da minha maldição. Quando Jacó pega aquele menino, ele fala: não, foi maldição para ela. Irmão, você está entendendo, meu Deus? Não, você não está entendendo. E agora eu quero falar algo para você. Tem gente que está aqui dentro, que a mãe olhou, que o pai olhou, isso é muito sério, e disse: você é a minha desgraça, você é uma desgraça na minha vida. Você não presta, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Te deu o nome de Benoni. Mas quando Jacó entra, e agora ele não entra como Jacó, ele não é o usurpador. Não, 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 não. Agora ele é Israel. Ele é aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Ele toma aquele menino e fala: não, o seu nome será Beniamim. Ele é o filho da minha bênção. Ele é o filho da minha testa. Mas mais forte do que isso, ele diz: ele é o filho da minha felicidade. Eu tenho uma mensagem profética para você, se continuar. Você pode ter sido filho da desgraça, pode ter sido filho de dor. Alguém pode ter dito que você é o filho da infelicidade. Mas eu tenho uma mensagem da parte de Deus. Ele diz que você é o filho da felicidade, é o filho da bênção dele.
Aleluia! Maravilha, Deus!
E a gente volta agora. Ele está lá no território de Benjamim. Filho da minha bênção. E ele começa a profetizar no tempo. E ele registra, antes de falar com Deus, o tempo que ele profetizou. No tempo de Josias. Josias significa aquele que Jeová curou, ou aquele que foi curado por Jeová. E para eu continuar, só vou dizer isso: tem gente recebendo cura nesse momento, e eu creio nisso. E ele profetiza até o terceiro ano. Josias era filho de Amon. Amon, irmão, significa literalmente no hebraico aquele que é habilidoso. Eu tenho uma palavra profética para você. Você pode não saber, você pode não ser. E aí eu falo tanto trocadilho do hebraico, às vezes as pessoas não acreditam em mim. Você vai ver lá na frente Jeremias dizer assim, ó, eu não sei. E ele está falando de um homem que foi curado e é filho de alguém que é habilidoso. Tem um homem, irmão, presta atenção nisso, que não foi Moisés que escolheu para fazer as coisas na casa de Deus, para construir o que precisava, foi Deus. Ele disse assim, ó, eu escolhi Bezalel, ou Bezalel, dizem algumas traduções, aquele que está à sombra do Senhor, significa Bezalel, meu Deus.
Maravilha.
Estou arrepiando aqui de novo.
Maravilha.
E eu vou capacitar ele, eu vou tornar ele habilidoso em tudo, em estofo, em púrpura, em lã, em linho. Ele vai ser habilidoso em pedra de engaste, em ouro, cobre. Ele vai saber entalhar, ele vai saber construir. Ele é alguma coisa? Não. Deus está dizendo, eu vou tornar ele habilidoso. Tem gente que acha que não é. Deixa eu te explicar uma coisa, a gente não é mesmo.
Aleluia.
Mas Deus nos torna habilidosos na presença dele. E aí Deus diz assim, eu vou colocar do lado dele, não vou nem continuar, só vou ficar pregando os dedos. Eu vou colocar, e aí ele vai ensinar para esse, vai ensinar para todo mundo. Presta atenção nisso.
Obrigado, Deus.
Tem gente que não tem capacidade para nada, irmão. Às vezes eu olho para algumas pessoas, eu respiro fundo e falo, Jesus, eu queria ter o seu coração, pai. Porque o Senhor olhou para Pedro. Ele era Simão. Simão, para quem não sabe, no grego significa, né, literalmente, caniço. Mas por que, que alguém dá o nome de caniço? Porque na realidade ele está pensando nos caniços de junco. Uma coisa que é a característica do caniço de junco é que qualquer balanço de onda, você pisou na água, aonde tem caniço de junco, ele faz assim, ó. Porque ele é inconstante, ele não tem firmeza. Jesus pega um homem que é inconstante, não tem firmeza, e transforma ele no chefe da igreja primitiva. Ai, irmão, eu queria ter o coração de Jesus. Não vou nem continuar, senão vou começar a falar dos discípulos aqui. Esse negócio vai longe, mas presta atenção nisso. Eu falo para Jesus, Senhor, eu queria ser igual tu. Ele disse, você não está entendendo, filho. Você não é, você não tem capacidade. Mas depois que eu te capacitar, você vai saber capacitar as pessoas. Não, você não está entendendo. Tem gente que não quer assumir nada, pastor Jeff. Eu
achei.
Pode contar?
Deve contar.
Tá aqui, sim, nessa região aqui. Eu vou virar, porque a pessoa vai ficar com vergonha. Tem gente que só está falando assim, faz isso. Fala assim, mas não sei. Pera, você está entendendo? Presta atenção nisso. Eu vou dizer o seguinte: você não sabe mesmo, você não é mesmo. Mas você sabe o que Deus quer fazer com você? Ele quer te dar um banho de capacitação, meu querido, minha querida. Você não está entendendo? Eu vou ter que sair desse versículo, senão eu não termino a mensagem, né? Eu queria chegar no versículo 12 de Jeremias, pelo menos. Mas vamos lá, se não der tempo, uma próxima a gente termina essa mensagem. Eu vou deixar registrada. Assim, eu tenho que terminar uma mensagem que eu comecei. Escuta isso. Ele era rei lá em Judá. Judá significa louvado. Mas quando fala de louvado, eu não consigo deixar de pensar no amém que nós ouvimos. No que assim seja. E no, em verdade, quando está no começo da frase que Jesus sempre fala. Porque Jesus, quando ele ia mencionar alguma coisa, ele falava assim, ó, amém, amém. Não ia nem fazer sentido para a gente, né? Porque a gente tem o hábito de terminar uma oração e falar amém. Mas o amém, ele é usado no hebraico, tanto no começo de uma frase, quanto no final. Quando é no começo, Jesus está dizendo assim, nas nossas traduções, em verdade vos digo. Quando você vai afirmar algo que você fala, você usa a expressão amém. Presta atenção nisso. Nessa noite existe um amém, amém, para afirmar algo sobre a nossa vida dentro desse lugar. Você não está entendendo. E no final dela existe uma mensagem, amém, amém, para dizer, vai ser desse jeito. Quando eu vejo a expressão Judá, louvado, eu olho para o hebraico e vejo algo importante. É a menção para louvar aquele a quem de direito de receber essa adoração. Você vê um homem que foi curado, que é filho de um pai habilidoso, que habitava e reinava sobre uma região, e ele dizia assim, ó, todo louvor deve ser dado a Deus. Presta atenção nisso. Em verdade te digo.
Aleluia, glória a Deus.
Quando eu vi o pastor Jefferson falando assim, ó, é isso, é aquilo outro, irmão, eu gelo. E aí o pastor Jefferson terminou com a frase que acalmou meu coração: mas bom mesmo é Deus. Então todo louvor deve ser dado para Deus, porque eu não sou, eu não era, mas Ele me capacitou para ser aquilo que Ele precisa que eu seja. Eu vou dizer de novo para você, Ele está capacitando gente dentro desse lugar, mas todo louvor vai ser para Ele. Então, em verdade, eu te digo, tem gente recebendo capacitação aqui, mas se você não começar a fazer aquilo que Ele quer, essa capacitação não desenvolve. Porque tem gente que não sabe que sabe falar, sabia disso? Irmão, eu tinha até disenteria, para não usar outra expressão, né? Que às vezes a gente fala uns negócios lá fora, que se a gente fala dentro da igreja, as pessoas escandalizam. Mas sabe aquele negócio assim, né? Eu tinha, irmão, quando falava que tinha que fazer trabalho em grupo e falava na frente. E quando eu estava morando em São Paulo, cheguei a ministrar para 4 mil pessoas sentadas. Quando eu cheguei em cima do público, porque eu vi aquele tanto de gente, eu falo, você vê que eu já travo, né? Vai me travando aqui. Eu falei assim, meu Deus do céu. Eu tinha vergonha de apresentar trabalho na escola. E agora o Senhor me põe como porta-voz do teu evangelho. Por quê? Porque quando me deram a primeira oportunidade, que eu comecei a tremer, gaguejar e não sabia por onde começar, eu fui. A primeira oportunidade não me parou, eu continuei. Eu virei professor de escola dominical, estudei teologia num curso que era da própria igreja Assembleia de Deus, e fui desenvolvendo, e fui ficando à frente. Até hoje, começar a falar aquilo que às vezes nem eu entendi direito. Porque a sabedoria não é minha, mas ela é para a glória e louvor do nome dEle.
Aleluia.
Aleluia, aleluia.
E Ele fala nos dias de Joaquim até o 11º ano de Zedequias. Os dois eram filhos de Josias. E eu quero falar rapidinho. Joaquim significa aquele que é levantado ou edificado por Deus. E Zedequias, irmão, eu gosto demais desse nome, Sadequia. Significa literalmente a justiça de Yahvé, ou aquele a quem Jeová faz justiça. Não, você não está entendendo. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas eu quero te falar duas coisas. A primeira é que quem te coloca de pé, quem te edifica, quem te estabelece, quem te levanta é Jeová. Essa é a primeira. E a segunda, aquele a quem Jeová levanta, ninguém derruba. Porque se derrubar, ele entra como justiça na nossa vida, meu Deus. E ele vai até o quinto mês do exílio da Babilônia. Você percebe o seguinte, irmão? Presta atenção no que eu vou te falar. Ele profetiza num lugar de confusão. Você sabe o que significa Vavel no hebraico? Exatamente isso, lugar de confusão. Quando eu vi as pessoas falando para mim, ou não é para mim, né? Eu vi aquelas rodinhas falando, ah, você viu o episódio de hoje da Torre de Babel? Meu Deus do céu, isso é antigo, né? Mas vamos lá. Torre de Babel, gente do céu, se as pessoas soubessem que aqui era um lugar de confusão. Presta atenção nisso. Eu vejo Jeremias tendo que profetizar em lugar de confusão. Você sabe qual é o nosso problema? A gente só quer profetizar em Jerusalém. Jerusalém está no texto. Significa ensino de paz. Ah não, onde tem tranquilidade, onde é tranquilo para eu fazer as coisas, onde eu tenho paz, aí é o meu lugar. Não, irmão, Deus vai te colocar em lugares de confusão também, em lugares de dificuldade. Porque a gente não é treinado em tempo de paz, a gente é treinado em tempo de guerra. A gente não é treinado na tranquilidade, a gente é treinado na dificuldade.
Aleluia, aleluia.
Glória a Deus por isso.
Agora começa a história. Porque ele fala assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo. O que ele disse? Antes de eu te formar no ventre materno, eu te conheci. Meu Deus. Essa expressão conhecer no hebraico significa investigar profundamente. Irmão, não vem com papo furado para Deus. Pode falar papo furado. Pode falar o que você
quiser.
Desculpa. Ai, gente, depois que prega tanto tempo em presídio, você fica com linguajar, irmão. Eu tive que dar uma na cara e falar, fazer para mim. Meu Deus do céu, mas parece um humano falando em cima do público. Meu Deus. 2 anos fazendo capelania regional, eu penso, né? Agora eu estou fazendo, graças a Deus, polícia militar. Então é menos gíria que você tem que usar. Você entra dentro do presídio, você começa a falar normal, as pessoas não entendem, cara. Vai tentar falar desse jeito que eu estou falando aqui lá. A primeira vez que eu fui lá, o pessoal falou assim: pastor, que benção a palavra. Você entendeu? Usaram até uma expressão muito vulgar, não entendi bem nenhuma, pastor. Mas estava uma benção. Eu gelei, falei assim: como assim? Eu falei para minha esposa, falou assim: amor, você quer falar daquele jeito que você fala lá, em hebraico, grego, aramaico, e blá, né? Vai ter que mudar esse jeito que você vai falar, filho, senão ninguém vai te entender. Aí eu voltei na outra semana lá e fiquei prestando atenção no jeito que eles falavam, porque sabe, eu falei igual eles. Quando eu comecei a falar, o pessoal lá de cima desceu, né? Que é do comando, desceu, eram uns dois, já ficou me olhando assim. Falei assim: que isso? Foi? Me apresenta ainda como pastor? Parecia um parça conversando com ele. Voltar, o pessoal voltou pro culto agora, glória a Deus. Então o Senhor nos conhece, então não vem com papo furado achando que Deus não sabe daquilo que você pode ou não pode. E outra, se você acha que não pode, Ele te conhece para saber que se Ele te capacitar, você pode. Louvado é o nome do Senhor. Antes de você sair da madre, eu te santifiquei, meu filho, eu te consagrei. Você sabe o que Ele está querendo dizer? Que já existe um motivo pelo qual a tua vida é separada para Ele.
Aleluia.
E Ele fala para Jeremias, Ele diz assim: eu te dei as nações por profeta. Você está entendendo isso? Olha a resposta de Jeremias: eu não, Senhor, porque eu não passo de uma
criança.
Quando eu olho para essa palavra criança, sabe o que significa no hebraico? Nahar. Eu vi o Dr. Russell Peshed escrever sobre isso. Eu tenho uma bíblia de estudo dele. Faleceu alguns anos atrás. Russo, radicado aqui no Brasil, mas que escreveu nótulas de rodapé da bíblia de estudo chamada Shed, né? A respeito de algumas coisas que fazem sentido para a nossa cultura. Eu gostei muito dessa bíblia. Tenho ela até hoje. E ele escreveu assim: Naar, uma pessoa dos 3 meses até seus 40 anos. Até uns anos atrás eu falava que eu era criança. Dava para falar. Mas agora com o pé nos 50 já não dá mais.
Aleluia.
Então agora eu sou adolescente, aleluia. Vejo um pessoal aí com a vontade de crescer, eu já sou adulto, eu falo assim: meu Deus do céu, não tem nem noção do que é isso. Vamos voltar para lá. Você sabe o que ele está dizendo para Deus? Ninguém que me ouvir vai dar crédito, porque isso é judaísmo. Você sabe o que Jesus espera até os 30 anos para começar a falar? E parece que Jesus estava com pressa. Por que ele não espera até os 40? Porque na verdade a nossa vitalidade está entre os 30 e os 35 anos. Isso é científico. Alguns até um pouco mais. Mas depois dos 30 anos, no judaísmo, você já pode falar. É a tua palavra que não é tão respeitada quanto deveria. Porque aquele cego de nascença que ele cura, quando eles conversam com ele, fala: manda chamar os pais. Você vai ver o que é judaísmo. Os pais chegam e falam assim: ele é cego? É, desde quando? De nascença. E agora ele está vendo o que aconteceu. Olha os pais querendo pular fora do problema. Sabia que isso ia dar um B.O. para eles. Pergunta para ele. Ele já tem 40? Então olha só, Jeremias, eu não sei de nada, porque não tenho ainda 40 anos, ninguém vai querer me ouvir. Você sabe o que Jesus, Deus fala para ele? Você não é uma criança. Pode ler lá o texto. Não, ele diz assim: ó, nunca mais digas que você não passa de uma criança. O que Deus então está dizendo? Você tem toda a razão, meu filho, você é uma criança. Só que não fica falando isso não, que isso aí vai atrapalhar o que eu tenho para fazer na tua vida. Você sabe qual que é o nosso problema? A gente é limitado, sim ou não?
Sim.
Só que a gente fica falando.
É.
Se é científico, irmão. Aquilo que você falar, você vai assimilar. O que você assimilar, vai ficar na tua vida impregnado. Para de falar essas coisas.
Aleluia.
Ah, então eu não sou limitado, pastor, eu sou limitado. Não, não é isso. É só você parar de falar. Tem gente que fica assim: ai, pastor, para mim não dá tempo, porque eu sou burro. Eu falo: irmão, nunca mais diga que você é burro. Então eu não sou pastor? Eu não estou falando isso. Você está gravando, você está gravando. Vocês riem, né, gente? Mas é isso que Deus fez com Jeremias. Não diga mais um negócio desse para mim. Sabe por quê? Porque eu não quero ouvir desculpa. Eu quero saber se você está disposto.
Aleluia.
Agora você está entendendo. Não diga mais não passo de uma criança, porque aonde eu te mandar você vai, e o que eu te mandar falar, você vai falar. Você sabe o que, que Jeová está dizendo para ele? Meu filho, para de dizer que você é uma criança, porque não tem a ver com você, tem a ver comigo. Deixa eu correr. Você sabe o que, que Deus diz depois de dizer não digas não passo de uma criança? Não temas, pois, diante deles, porque eu sou, outras traduções dizem, eu serei contigo. Você não está entendendo? Quando eu fui pregar nessa igreja que eu te falei, eu subi no púlpito, que eu acho que só no púlpito devia ter uns 400 obreiros. Pastor Jefferson, eu subi, fui lá atrás. Eu suava, eu tremia, olhava para minha esposa, eu sem chão, tinha 26 anos. Eu tremia. E eu vi o pastor lá embaixo, o pastor presidente, olhando para um lado e para o outro, e fazendo sinal, cadê o pastor Fernando? E alguém apontou, está lá atrás, e eu. Aí ele tinha deixado a cadeira do lado. Eu falei, não vou ser, porque eu aprendi isso com Jesus. Isso, né? Não procura as cadeiras mais ilustres, não. Não vai procurando os primeiros lugares, não. Porque senão chega alguém mais ilustre que você, e você vai passar vergonha saindo de lá. Aí eu saio de lá, sentei de lá com o pastor presidente. Aí vem o vice e fala assim: essa cadeira é minha, filho. Ah, meu Deus do céu, já era. Aí ele me chama, eu sento do lado dele, irmão, eu tremia. Quando eu estou andando para descer, eu passei por tantas fileiras que eu ouvi alguns dizendo assim: é esse moleque que vai pregar?
Os teólogos.
Os teólogos.
É verdade.
Eu sentei, eu tremia. Quando eu fechei o olho, Deus me deu uma visão, que na realidade era o reacender de uma lembrança. E eu me vi em meados de 84, 85, se não me falha a memória, quando eu estava ali no centro da cidade, tinha recém-inaugurado aquele grande shopping, era o maior da região, o Shopping Centro São José. Vocês viram hoje, né? Vocês não sabem o que era shopping na época. E era assim, um corredor que ia, fazia a volta, o corredor que voltava. Só tinha aquela parte de baixo ali, onde agora é só um restaurante e umas lojinhas. Era isso o shopping. Né? O pessoal ainda estava terminando as construções lá para cima, indo e tal. Mas assim, o shopping em si era só aquele pedacinho. A gente estava com 50 voltas ali e depois falava, vamos embora para casa. E quando eu fui atravessar, irmão, da calçada para a Praça Afonso Pena, e eu fui andando naquele trânsito de 84, irmão, não, meu pai gruda pelos meus cabelos, camisa, nem lembro. Menino, tá querendo ser atropelado, você tá doido? Me puxou, irmão, eu gelei, olhei pra ele, dá a mão aqui pra mim, rapaz. E meu pai, ele é sanguíneo, irmão, temperamento, e ele é sanguíneo puro, ele grudou na minha mão aqui, mas depois daquilo, irmão, eu não olhei pra rua, eu não olhei pro trânsito, nem pro lugar que eu ia. Eu me lembro da visão. Eu segurando a mão dele, eu só olhava pro meu pai. Quando chegou do outro lado, meu pai soltou a minha mão e falou, agora vai, menino. E ele usou a expressão moleque, foi por isso que eu caí dentro dessa visão. Agora vai, moleque! E eu fui andando tão feliz, eu e meus irmãos, presta atenção nisso. Quando eu abri os olhos, Deus disse assim para mim: enquanto você for uma criança, enquanto você for um menino, enquanto você for esse moleque, eu seguro na sua mão e te atravesso nas suas maiores dificuldades. Nunca mais diga. Você está entendendo isso? Não temas diante dele, porque eu sou contigo. Aí ele estende a mão depois disso, passa, isso é Deus, né? Jeremias falando, então Deus estende a mão, toca na minha boca e diz: eis que eu coloco na tua boca as minhas palavras.
Aleluia.
Podem me chamar de menino, de incapacitado, de criança, podem te chamar do que for, você carrega o toque de Deus sobre a sua vida.
Glória a Deus, aleluia.
Aí ele diz assim, ó, lá em Deuteronômio, eu vou te exaltar sobre nações, sobre reinos. E o que, que ele fala para Jeremias? Acabou de tirar ele do campo, bendito será tu no campo e bendito será tu na... E coloca ele em Jerusalém, e fala aqui em Jerusalém, deixa eu te falar uma coisa, eis que eu te ponho hoje sobre nações, ele não diz nação, porque podia dizer assim, ó, sobre Judá e sobre Israel, as duas nações, reino do norte Israel, reino do sul Judá, mas ele diz assim, ó, nações e reinos,
E você sabe qual é a maior prova de que não foi só sobre Judá e só sobre Israel? Porque quando a invasão babilônica aconteceu e vem Nabucodonosor, ele fala para Nebuzaradã, capitão da sua guarda, primeiro ministro da guerra: entra e procura esse tal de Jeremias, porque ele está profetizando a meu respeito e eu quero conhecê-lo. Ele está sobre nações e reinos para arrancar, derrubar, destruir e arruinar, mas também para edificar e para plantar.
Aleluia.
Meu Deus, chegamos no verso 10.
Aleluia.
Você sabe o que Deus está dizendo para nós? Ele está colocando um poder e uma autoridade tão grande sobre a vida daquele que toma atitude, que nada vai ficar na nossa frente. Mas não é só um poder de destruição, de arrancar, derrubar, destruir e arruinar. É um poder de construção e é um poder de plantio. Meu Deus, você não está entendendo. Eu não sei aonde você vai trabalhar, eu não sei aonde você vai fazer a obra que Deus quer que você faça, eu não sei aonde você vai pisar, mas Ele está dizendo que Ele ordena a bênção sobre os teus celeiros, e as tuas mãos aonde colocar vai ser abençoado. E depois Ele diz: eu abrirei o meu bom tesouro no céu e derramarei sobre a sua terra a chuva a seu tempo, para abençoar toda a obra das suas mãos. Você sabe o que Deus está dizendo? O que for para derrubar, tem que derrubar. O que for para arrancar, tem que arrancar. O que for para destruir, tem que destruir. O que for para arruinar, tem que arruinar. Mas tem coisa que Ele vai colocar poder na tua mão para você edificar e construir.
Obrigado.
Tem gente dizendo assim, pastor Jefferson: para mim não dá, porque eu não sei nem por onde começar, não sei o que fazer. Não tem a ver com você.
Glória a Deus.
Ele vai colocar autoridade e capacitação para você construir. Você vai falar assim: mas eu começo por onde? Do zero? É, Deus vai te dar a unção para você plantar. Eu tenho uma mensagem profética nessa noite. Quando isso vai começar? Aí aparece Deus, porque todo profeta tem que começar depois de uma grande visão. Jeremias, fala para mim o seguinte: o que que você está vendo? Eu vejo uma vara de amendoeira. Eu não quero estender, só te lembrar o seguinte: quando Dotã, Corá e Abirão discutiram com Arão, dizendo: é só a casa paterna de Arão que vai entrar, nós somos levita também, a gente quer entrar no templo. Deus se ira, não vou nem contar o que aconteceu, terra abriu, Deus se ira e fala assim: manda cada um cortar um galho e coloca na tenda da revelação, e amanhã eu vou mostrar quem eu escolhi. Porque tem gente querendo fazer talvez a mesma coisa que você já faz. Pode ficar tranquilo, meu querido. Aquele que Deus escolhe, até quando a vara está cortada, floresce. Meu Deus. Você não está entendendo. Alguém vai dizer assim: mas como que nós vamos fazer isso sem recurso? Porque tronco é recurso, seiva é recurso. O galho está cortado. Ué, fica tranquilo, não é hoje, mas amanhã, quando você for olhar a necessidade, meu Deus, eu estou arrepiando de novo. O galho está verde, os gomos estão inchados, arrebentou em amêndoas, e presta atenção nisso, tinha flores e a folha estava verde.
Aleluia.
Irmão, isso é sério demais. Aí vem Deus e fala: Jeremias, o que que você está vendo? Vejo uma vara. Ele não diz: vejo uma amendoeira, não vejo um pé de amêndoa, eu não estou vendo uma árvore completa, eu vejo uma vara. Pois é, eu estou te arrancando do lugar que você está, porque eu preciso que você produza aqui, mas eu tenho que estar conectado. Não, meu filho, se você estiver conectado em mim, você pode estar desconectado de todos. O teu recurso, quem manda sou eu. Aquilo que você precisa, quem manda sou eu.
Glória a Deus, Pai.
E ele termina dizendo a célebre frase que todo mundo prega, mas ninguém explica: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a... Aí você vai dizer assim: o que que tem a ver com a vara de amendoeira? Eu te dei uma boa explicação, não dei? Podia dizer que essa é a explicação, mas não é. A amendoeira lá na Palestina, ela é chamada de sentinela. No nosso idioma não existe um verbo sentinelar, existe o verbo vigiar. Mas no hebraico existe o verbo, e o verbo é shakab, se não me falha a memória. E ele diz assim: O que, que você vê? Ah, eu vejo Shaked, uma sentinela. Ele diz assim, ó, viste bem, porque eu Shaked, eu sentinelo pela minha palavra para cumprir. Não, calma, não precisa da glória não, você não entendeu ainda nada. A amendoeira é chamada de sentinela por um motivo muito simples. Primeiro, ela é uma das árvores que com menor idade produz frutos. Existe um provérbio árabe: quem planta tâmara não colhe tâmaras. Por quê? Porque uma tamareira leva de 70 a 80 anos para produzir a primeira leva de tâmara. Normalmente quem planta, planta para o neto, pelo menos. A não ser que seja, né, muito, 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 muito novo para plantar e ele mesmo colher. Ou pelo menos o filho dele colher. Mas um árabe usa essa expressão, isso aí é uma regra de vida, para dizer, pense na terceira e na quarta geração. Essa é a expressão. Porque tem hora que a gente fica fazendo as coisas pensando em nós. Não, pensa nos seus filhos, pensa na próxima geração, pensa naquilo que Deus vai te usar para semear na próxima geração e que vai ficar para a próxima e para a próxima. Lembrando, irmão, que legado não é aquilo que eu deixo para os outros. Isso aí é frase de internet até. É aquilo que eu deixo nos outros. Voltando. Então ela é conhecida por um motivo simples. Primeiro, porque ela produz com a menor idade. Cerca de 3 anos ela já está produzindo. Mas o que ela é chamada de sentinela não é por causa disso. O motivo pelo qual é porque no equinócio da primavera ela já está ficando verde. E normalmente não é assim. No dia ápice da primavera, no início, ela já está apresentando o início dos seus frutos. Então ela é a árvore que começa a produzir antes das outras. É por isso que ela é chamada de sentinela. Não, você ainda não entendeu, porque você não conseguiu ainda ligar dentro da sua mente por que que ele enxerga isso. Você sabe o que que Deus está fazendo com ele? Dizendo o seguinte: assim como a amendoeira nova produz, eu vou fazer você novo produzir na minha presença. Assim como ela produz antes das demais, você vai começar a produzir novo e antes de todos os outros. Então eu vou te dizer o seguinte: não precisa sair do país, não precisa fugir da cidade, não precisa ir embora, porque Deus está dizendo que ainda que você esteja cortado, ainda que alguém tenha te cortado, Ele vela pela palavra dEle para cumprir sobre a sua vida. Aleluia. Agora você entendeu o significado da visão. E eu encerro dizendo para você, meu querido, minha querida, minha vontade era, né, falar assim: Deus, agora abre o céu e dá revelação. Só que eu fico assim, para quê? Porque se a palavra não for a maior revelação, não há uma revelação que venha para ser maior do que a palavra.
Glória a Deus.
Então eu vou dizer para você, posso fazer só uma oração? Um minutinho. Vou dizer para você agora: pare de fugir daquilo que você tem que cumprir como propósito de vida. Porque enquanto você foge, você continua em Anatote. Ia dar certo a vida dele lá? Claro. Ia dar. Levita sendo treinado, sacerdote, ia dar certo, irmão. Mas quando ele aceitou cumprir, ele se transformou num dos maiores profetas do Velho Testamento, em que Deus cumpre a palavra de o estabelecer sobre nações e reinos realmente. Porque quando Nabucodonosor entra, ele como monarca, e agora eu encerro a história te contando o que aconteceu. Ele estava preso, tinha sido enganado pelo próprio primo, comprou um terreno lá em Anatote, já estava sitiada a cidade. E já tinham perdido tudo. Mas quando Nebuzaradã entra, pega ele e apresenta diante de Nabucodonosor, um monarca do mundo antigo, Nabucodonosor diz para ele assim: ó, a partir de agora, o meu primeiro ministro da guerra, o meu primeiro ministro chefe da minha guerra, é teu empregado. E tudo que você quiser e precisar, pode pedir para ele. Então eu vou te dizer uma coisa: se Deus quiser, esse governo é quem vai nos abençoar. Se Deus quiser, é esse momento em que está tudo indo de mal a pior que nós seremos abençoados. O que nós não podemos é fugir de cumprir o nosso propósito diante do nosso Deus. Bendito será tu na cidade e bendito será tu no campo. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito será o fruto do teu ventre, dos teus animais, da tua terra. O gado, as ovelhas. Bendito, bendito, bendito. Feliz, abençoado. Presta atenção nisso. Não vou citar tudo, só vou te dizer. Ouça atentamente, guarde, obedeça, ande nos caminhos, faça, cumpra. Porque não são só 11 bênçãos, são 53 maldições que nunca vão te alcançar. Curva tua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, por tudo aquilo que o Senhor falou conosco, Senhor. Eu peço a ti, confirma, Senhor, a tua mensagem desta noite no coração dos teus filhos. E daquele, Senhor, que não estava querendo ser, não estava querendo fazer, impulsiona pelo teu Espírito, Pai, para que ele entenda que não tem a ver com ele, que ela entenda que não tem a ver com ela, tem a ver contigo, Pai. E depois dessa mensagem, depois de tudo que ouvimos, nos ajude, Pai, a começar a cumprir o nosso propósito, em nome de Jesus. Amém.
Aleluia, Deus.
Graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite.
Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia!
Aleluia! Eu enalteço, engrandeço, exalto, bendigo o santo nome de Deus, irmãos. Porque nós não temos palavras, né? Para expressar a comunicação espiritual que Deus tem com o seu povo. Quem estava conosco no Frei Galvão, no último sábado, cuja nossa festa foi tremenda, fantástica, maravilhosa para a glória de Deus, aleluia, percebeu que o texto que o pastor da igreja, o anjo da igreja pregou, exatamente, Jeremias, capítulo 1 ao 19, me expressando no versículo 5, 10 e 19, não com o cabedal do conhecimento teológico, da profundidade das palavras aramaicas e hebraicas do reverendo, porque essa é a chamada dele. A minha chamada é na espiritualidade, libertação, unção, cujo qual eu nunca vi no Vale do Paraíba um homem, um gentleman, um cavaleiro, um pastor como esse, tão profundo no aramaico, hebraico e por aí afora, como nós já observamos. Como também não vi no Vale do Paraíba um homem como eu, com unção, três vezes no céu, três vezes no inferno, e lutar com um demônio. Mas isso não é para a nossa glória, é pela glória de Deus. Não que ele não lute com o demônio, ele também tem essa autoridade. E não que eu não tenha conhecimento, só fazer cinco faculdades, comer a Bíblia, comer o livro amanhã o dia inteiro, que eu vou ficar nesse nível. E vou pregar para os parças, para a polícia, para você e para todo mundo. O mistério que o irmão trouxe para nós aqui nessa noite, irmão, está realmente nesse texto. E que cabe a mim e a você a gente receber esse ouro, essa prata, essa bênção, essa casa, essa
paz,
essas virtudes do Espírito sobre a nossa vida, né? Praticando aquilo que nós fomos ensinados mais uma vez. Que Deus usa de subterfúgios e de seus profetas e da sua palavra para falar com a sua noiva de várias maneiras a mesma coisa. Que é o que o Senhor diz. E eu quero acreditar que o Senhor faz isso na sua igreja, nós fazemos aqui e aprendemos na Assembleia de Deus, porque somos assembleanos, né? Aleluia. É ensinar o povo a viver a promessa, a viver a palavra,
aleluia,
a viver a santidade e ter o teu nome escrito, aleluia, no nome,
aleluia,
da vida.
Aleluia.
Glória a Deus.
Porque essa é a essência divina. Deus, ele quer que você aprenda tudo isso que foi ensinado aqui pelo nosso reverendo, mas que especificamente, peculiarmente, você saiba que você tem valor, você é capaz, você pode, e que você não deixa o diabo levar você para o inferno.
Aleluia.
Que até ele, com todo esse conhecimento, se der um vacilo, desce a sepultura das trevas. E Jeová não quer esse negócio, irmão. Jeová quer homens instruídos, escolhidos, eleitos, sinceros, verdadeiros, fantásticos, que vão ser bênção no campo e vão ser bênção na cidade.
Aleluia!
Essa é a promessa para a sua vida.
Eu creio.
As demais coisas,
ele vai acrescentar.
Ele vai cumprir. E aí vai chegar naquele versículo que eu, e que ele aqui bateu sempre. Versículo 19, que eu preguei lá na nossa congregação do Frei Galvão. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te levar.
Aleluia!
Eu não vou dar os detalhes teológicos do pelejarão, prevalecerão, você já entendeu, né? Mas é tudo que o pastor disse aqui, não vão prevalecer contra você, porque eu sou contigo para te livrar, e quer que eu também, pegou, como é que é, pastor? Eu gostei disso aí, como é que é?
Pegou,
tá comigo? Pegou, olha aqui que benção. E você quer que eu diga uma coisa para você agora também? Olha aqui, ó, eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quer que eu diga uma coisa para você? Para a gente orar aqui para você receber a benção?
para te livrar de você mesmo.
Aleluia.
A Bíblia diz João 8,32, isso aqui o reverendo, o profeta, teólogo, pastor, professor, e eu carrego a mala dele. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É libertar você de você mesmo, não é você do ser humano. Não é? O homem não apontou a cara para Deus, eu não sou tutor do meu irmão, ele falou aqui para nós. Aleluia. Porque o 36 diz o que, pastor? O senhor sabe, né? Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Deus não libertar, irmão, ninguém é livre.
Vamos ficar de pé para nós orar aqui, vamos navegar no oceano, hein? Um pouquinho. Você que tem a sua chave, você que tem essas fotos, você que está na campanha da prosperidade, você que tomou posse de cada palavra que eu tomei posse que o pastor trouxe para nós, no grego, no arabraico, no hebraico, no português, no mineirês, na boa palavra para nós, no nosso coração nessa noite, é uma coisa diferente, é tão gostoso, né, irmãos? Vamos trazer o pastor aqui para concluir o Jeremias, aqui as palavras que ele trouxe para nós aqui do Jeconias, né, do Zedequias e aí para frente. Deixa eu ver, pastor. Deixa eu voltar aqui. Aqui é tudo simples, pastor, mas sim, sim. É tão gostoso ouvir o senhor falar. Não tem 4 mil pessoas, mas...
A nossa tem 18.
É, tá bom.
Contando comigo, com ela e com as crianças.
Ah, que beleza!
Eu já conto com o próximo filho ainda.
É, vai vir aí? Meu Deus, eu passei.
Se Deus quiser.
Senhor, me livra desse mistério.
Tá no pensamento.
Dá uns 12 pra ele. 18 tribos, Senhor. Aleluia. De Raul, como é? Benjamim, né?
Benjamim.
O nome é Benjamim, o mesmo nome. É Jesus, eu quero aqui navegar no oceano do Espírito. Papai, é a campanha nossa da prosperidade.
Sim, Deus.
E eu queria pedir que o Senhor prospere o pregador, a esposa dele, a cabelinha de fogo ali, o menino.
Sim,
o que eles vão vir aí que está profetizando, Senhor, já traz tudo a bênção, Senhor. Aleluia. Traz o ouro, a prata, a casa. Senhor, eu também sou teu servo e eu me humilho na tua presença agora. Só tem 18 lá. Sim. Dá para mandar uns 208 lá do Cantarabe à Terra da Gácia para ouvir esse conhecimento, essa promessa, essa palavra, essa unção, essa autoridade, esse Pentecoste, esse poder que o Senhor tem na vida do seu ungido, lá Basuricanta, Terra da Gácia, Sudecai. Multiplica na vida dele, porque é o que a gente deseja, por isso traz para nós, Senhor. Vai dando em dobro. Ô, papai, o Senhor é o nome do ouro da prata. A glória da segunda casa mandou que a primeira, ele tem feito a tua obra com autoridade e temor, com aquela unção que tem um pai.
Aleluia.
Senhor, Pai, derrama assim com as bênçãos na vida do sacerdote, derrama lá na terra dele, Senhor, na terra da bênção, onde ele estiver, naquele candarabiá sube, naquele altar, o fogo arderá continuamente. E a nós que estamos aqui, Papai, vamos ficar firmados, fincados na promessa em Jerusalém,
sim, Deus,
na palavra, porque nós temos essa autoridade do Senhor que o Senhor deu na boca do teu servo pastor, tenor nessa noite.
Não,
o candarabiá sube é nosso, é o teu propósito, é a tua vontade, é a tua verdade, a tua promessa, a tua palavra, o teu único filho, Yahvé, o único Jesus Nazareno, e a chua Ramati, o Messias, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Prospera, meu Deus,
a cidade, prospera a gente do campo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós seremos benditos na nossa amassadeira, nós seremos benditos, decanta lá e assume os nossos cultos para celebrar, adorar, exaltar, bendizer o teu santo nome na beleza da tua santidade. Multiplica aqui, papai. Repreendo o diabo, o pecado, o demônio, o capeta, a droga, o vício, a cadeia nessas fotos. Multiplica esses carros, troca com um carro zero. Traz a candarinha
de
Agassu. Ô, papai, nós ministramos. Declaramos a virtude da bênção. Declaramos a prosperidade. Profetizamos porque a Bíblia diz que tudo que está ligado na terra será ligado no céu. Demônio, nós otorgamos a deramanás de casa. Determinamos na raba suja, pega o que é teu e sai de canta na raba e retirada na autoridade do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho.
Aleluia.
O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia.
Eu creio.
Bendito o nome do Senhor. A mocidade vai louvar, eu navegarei. E você vai vir aqui pegar a sua chave, já vou ungir você.
Aleluia. Glória a Deus.
Orando para encerrar o culto também. Glória a Deus. Aleluia.
Aleluia, Deus.
Navegarei na fé aqui, irmão.
O Senhor, meu Deus, exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não morrerei a transgressão.
Aleluia!
Sei que elas vão me alcançar.
Glória a Deus!
Onde eu posso dar a vista dos meus pés, sei que a sua bênção chega. Eu serei. Quando
Multiplique as ricas
bênçãos no campo e na cidade da tua vida. Leva a prosperidade, não só a financeira que tu vieste buscar, mas a tua saúde, mas a tua grana e principalmente a unção do Espírito Santo na tua vida. Os dons que Deus quer derramar para te usar nesse tempo na terra da tua aflição, onde Deus, aleluia, já falou aqui, que vai nos forjar para nos fazer crescer na terra da nossa aflição. Então receba a bênção, a prosperidade e a paz. Shalom Adonai, Tikisiridu, Senhor, justiça nossa. Faz assim com a sua mão para receber a bênção apostólica. Deus, obrigado pelo pastor Tenório, pela família, por todo esse conhecimento que o Senhor nos trouxe, acrescentando a nossa fé hoje, papai. Multiplica na vida do teu servo também, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu determino, declaro, afirmo e confirmo, porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu, se dois de nós concordarmos acerca de qualquer coisa. Nós concordamos que é a bênção da prosperidade para todos nós que estamos aqui nesta noite. Leva-nos em paz e livra-nos de todo mal no dia de amanhã. Amanasse a terra na graça de cá. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio do Santo Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus e todos juntos, unânimes e numa só voz e numa só fé, possamos dizer
amém.
Deus está mandando dizer para alguém aqui, antes das palavras do sangue de Jesus ter poder e aplaudir, que você é coluna. Eu estou revestindo a coluna. E que, como coluna, muitas vezes o inimigo quer derrubar você. Assim digo eu para você nesta noite. Eu estou te revestindo. E que por esses dias vou te fazer sorrir. Eu vou enxugar as lágrimas da tua face. Porque eu conheço você por dentro. E eu sei o quanto você é capaz. Por isso eu te amo. Te elegi, te escolhi. E te fiz passar nesse vale. Mas nesse vale o cajado te consola. E a mesa está preparada perante os teus adversários. Minha paz eu te deixo. E é para ti, mulher. É para ti que falo contigo nesse decanto da minha subida. Por isso creia que sou eu usando o meu pequeno na face dessa terra. Não temas, mulher. Lavassuri anda a terra da Gácia. Lavassuri canta a terra da Gassu. Prevalecerão contra ti? Não. Porque eu sou contigo para te livrar. Se levantarão contra ti? Sim. Mas não prevalecerão contra ti. Porque te escolhi. Lavacamarábia. Para o cantar a minha súbia, um propósito na terra. Lavassuri. Então somente confia e espera. Porque eu sou Deus Jeová, o Deus da providência, o Iavé, o verdadeiro. E fora de mim não há outro. Descansa na minha presença e vai em paz, mulher, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aleluia. O sangue de Jesus
tem poder.
Pode aplaudir, vai em paz. O Senhor é contigo.